Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta quinta-feira, na Prova Oral, Pedro Caetano, Carolina Moreira e David Sobral falam sobre o novo recrutamento de astronautas.
Todas as semanas temos tido um tema cósmico e pessoal que partilha connosco temas de ciência, astronomia e do espaço.
Tudo o que precisam de saber sobre exploração espacial.
Vão ser uma espécie de histórias de poeira cósmica com um Big Bang de cenas super fixe. Vai ser mesmo espetacular.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Ora, cá estamos nós, sejam bem-vindos.
A mais uma edição da Prova Oral. Estou a ouvir a minha mensagem com delay, não estou a perceber porquê, mas a verdade é que estamos a começar o programa deste modo. Será que estou no espaço? Parece. Olha, deixem-me só dizer que os nossos convidados são o Pedro Caetano, a Carolina Moreira e o David Sobral. E estão aqui. O David Sobral já é um repetente. Já acabei pelo menos duas vezes, é a terceira vez que vem cá. Houve uma vez, que eu me lembro, que se falava muito que ele tinha descoberto um novo planeta, que era o planeta CR7.
Galáxia.
A galáxia. Sim, claro.
Galáxia, essa aqui. Seja,
exato.
Esta galáxia.
Exato, essa a galáxia. Eu há pouco perguntava-te, aliás, eu dizia-te que nos meus sonhos, eu estou sempre à espera do dia em que isso vai acontecer, que vai haver uma descoberta. Epá, assim, toda a gente está à procura de água. E não, vão surgir outros seres incríveis, seres muito animados, e que nós vamos adorar conhecer. E a Terra vai ser acordada nesse dia por esta incrível descoberta.
Mas
e vai haver uma animação. Sim, com extraterrestres. Aliás, David, Pedro e Carolina, vocês acreditam?
Extraterrestres?
Ah, temos aqui uma extraterrestre, que é a Diana Duarte, não é? Que é comprovadamente, se pessoas não acreditavam, se a virem, percebem logo que sim. David, tu, que estudas galáxias e planetas, tu acreditas em extraterrestres?
Acho que a resposta depende um bocadinho dos extraterrestres. Nesses que nos vêm visitar, nem por isso, só porque... Eu olho para o céu profissionalmente e nunca vi nenhum. E já passei muitas noites a olhar para o céu.
Já viste o que é que tu disseste agora? Eu olho para o céu profissionalmente.
Profissionalmente.
É? Devem ser poucas as pessoas. As pessoas adoram olhar o céu, não é? Todas as pessoas olham muitas vezes o céu. Mas a grande maioria das pessoas não olha profissionalmente.
Mas não é no céu que os extraterrestres estão, pois não? Ué.
Se houver extraterrestres no centro da Terra, aí imagino que sim, que passaram despercebidos.
Há quem acredite que estão entre nós.
Também é verdade. E que nos podem enganar, etc. Agora, que eu acho que de certeza que existe vida pela nossa galáxia e pelo universo fora. Seria muito esquisito se achássemos que éramos assim tão especiais, não é só nós. Acho que seria muito esquisito.
Bom, nós temos que falar sobre isto. Temos que falar sobre astronautas. A Carolina Moreira e o Pedro Caetano estão aqui também para dizer que abriu o recrutamento. Algo me diz que depois desta emissão alguns ouvintes vão querer entrar neste recrutamento. É uma ambição mais do que legítima, alguém ser um astronauta. Eu próprio gostava, não, estou a brincar, não, mas eu gostava de ver. Que teste é que se tem que fazer?
Alvin, tu podes ser um candidato a astronauta. Eu acho que hoje em dia nós temos portugueses muito bem qualificados, com excelentes qualificações, e desde que estejam bem de saúde e que passem as provas necessárias.
Mas não é preciso ter estudos assim em altos níveis
claro
académicos.
É preciso ter estudos, claro que é preciso.
Pronto, mas então o Alvin não podia ser.
Espera aí, David, que efeito foi esse que tu conseguiste fazer? Isso é incrível. Temos aqui um efeito visual do David fora do como. Espera aí, como é que conseguiste fazer isso?
É verídico, eu sou um astronauta já. Primeiro astronauta.
O David já está à frente, já passou o
recrutamento.
É um filtro do Instagram.
É um filtro, exatamente.
Eu adoro, eu adoro.
Está na fase 2 já.
Estou a treinar, estou a treinar já.
Já está.
Então esperem lá, o que é que as pessoas têm que fazer?
Então, primeiro tem que ir ao site da ESA, procurar por ESA Astronaut Selection 2021 e tem que ver quais são os critérios para seleção. Nesta pré-seleção tem que ser altamente qualificados, no mínimo tem que ter um mestrado, o ideal é que tenham mais de um mestrado, doutoramentos, pós-doc, etc.
Pronto, já estavas, Pedro, estavas a iludir o Alvin, dizer-lhe que ele podia ser astronauta.
Mas, afinal...
pronto, esse é um dos critérios logo de seleção. Claro que, dependendo da área também em que são os estudos, normalmente ciências, engenharia, medicina, artes, engenharia aeroespacial, astrofísica, etc. E depois tem que passar um exame médico, este de pré-seleção, que se chama Exame Médico Aeronáutico Classe 2, em que tem que ser feito como se fosse um check-up completo, onde é feito alguma quantidade de análises, um ECG, um audiograma, passamos por oftalmologia, por otorrino, etc. E depois tudo isso é compilado e toda essa informação é vista pelo médico aeronáutico, neste caso, por exemplo, por mim ou pela Carolina, que somos os dois médicos aeronáuticos, e nós vamos dar uma aptidão, ou aptidão com limitações, ou mesmo uma inaptidão ao candidato. Mas, para já, a parte inicial não é assim tão exaustiva do ponto de vista. As pessoas que têm uma boa condição de saúde conseguem concorrer.
Mas para além dessa parte, claro, né, tem que ter a vocação e saber exatamente o que é ser astronauta. Que eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia um bocado romântica do que é ser astronauta. Astronauta
e o que é ser uma profissão.
É uma profissão com muito trabalho, muita dedicação e em que a tua vida, quando estás em missão, não é? Quando estás em zero gravidade, é totalmente diferente daquilo que tens em Terra. Porque nós fazemos tudo, desde que nos levantamos, o simples ato de nos levantarmos de uma cama. Pressupõe que haja gravidade, isso deixa de existir. A maneira como tomamos banho, como comemos, como... é uma vida completamente exposta, não é?
Mas espera, então, Carolina. Há aqui uma novidade que poderá ser a novidade mais dramática para as pessoas que estão a ver este programa. Eu não sei como é que poderei revelá-la, ainda estou um pouco em choque. Eu soube esta novidade há cerca de 10 minutos e, na verdade, ouvintes da Provaral, nunca houve em toda a história espacial pinanço, é o termo, nunca houve pinanço no espaço.
É possível?
Oficialmente nunca houve.
O David disse é possível.
Eu disse oficialmente.
Não, desculpa, é demasiado triste.
Mas não houve porque não houve tempo ou porque não é possível?
Como é que é possível?
Está desaconselhável, ou seja, as agências sociais, neste caso.
É desaconselhável. As pessoas vão para o espaço, estão meses e meses e é desaconselhável
uma no prática espaço, tão... Não há espaço para sexo, é isso.
Não, é isso que estão a dizer?
Não há espaço para sexo. Não há grande privacidade lá em cima, não.
Ah, portanto, toda a gente. Sim, está toda a gente a ver. Como é que se toma duche?
Não toma.
Não toma.
Repara, não há água a cair, não é?
Então, mas levam toalhitas?
São toalhitas úmidas, exatamente.
Para quem não gosta de tomar banho.
Com toalhitas. É ótimo, não é? Também não podes mudar de roupa interior todos os dias, porque não há uma máquina para lavar e sítio onde estender e secar a roupa.
Eu não sei se estou a gostar muito.
Estamos a perder candidatos.
Eu acho que neste momento várias pessoas desistiram da candidatura. Isto é demasiado grave. Então, não, okay.
Isto é tudo uma questão de adaptação. É tudo uma questão de adaptação.
Mas vocês já foram ao espaço?
Não. Gostaria muito, mas não.
Vocês acham que vão ao espaço na vossa vida? Ao longo da vossa vida acham que vão ter uma oportunidade?
Espero bem que sim, se calhar como turista, não é? Acho que se calhar
é um objetivo
que possa desenvolver. Objetivo de vida que não depende só de mim, não é? Depende muito como evoluir a tecnologia e o turismo espacial até lá, mas acho que toda a gente, pelo menos, tem essa vontade, essa curiosidade, não é? É algo transcendente.
Era uma coisa que citavam logo, não pensavam 10 vezes antes de
depende de quem está a conduzir e em que nave vamos. Eu primeiro queria ver se...
Quem ia de ir a conduzir, David?
Se fosse tipo o Trump, não. Se alguém não fosse qualificado.
Olha, deixa-me só dizer, nós precisamos hoje... Diz Pedro.
Eu acho que é diferente nós pensarmos ir ao espaço, lá está, como turistas espaciais, do que como astronautas profissionais, não é? Ou seja, se nós fizéssemos daqui a uns anos, isso vai existir. Em vez de fazermos um cruzeiro pelas Caraíbas, vamos fazer um cruzeiro à volta da Lua.
Isso daqui a quantos anos é que achas que isso vai acontecer?
É algumas duas décadas. Não será daqui a 10, provavelmente nem daqui a 10.
Já seremos idosos. Os 5.
Provavelmente.
Idade de fazer cruzeiros. Estamos na idade de cruzeiros.
Exatamente, estamos na idade.
Olha, deixa-me só avisar aqui todos os nossos ouvintes da Prova Oral que hoje mais do que nunca é necessário termos a sua visão sobre o espaço. O que é que eles pensam que será, como é que o veem, que questões têm sobre ele, sobre tudo isto. Eu tenho muitas, devo confessar-vos. É isso que nós queremos, até porque queremos enviar alguns ouvintes para o espaço, a verdade é essa. E possivelmente poderemos conseguir com esta missão ouvintes da Prova Oral, mulheres e homens deste programa, enviem-nos as vossas mensagens, comentários, e um de vocês, no final do programa, irá direito para o espaço. Tudo faremos para que isso aconteça. 960386272. Está, estamos aqui em emissão da Prova Oral com convidados de luxo, o Pedro Caetano, a Carolina Moreira e também o David Sobral, que é irmão do Salvador Sobral e que está aqui nessa condição, não é, David?
Óbvio.
Obviamente que é. Bom, vamos saber o que é que os nossos ouvintes...
O David canta muito bem. O David
canta. Isso é verdade. Espera aí, eu não sei se vocês sabem, nós ontem tivemos aqui um convidado, olha, bem interessante, o Sérgio Barreto Costa, a falar de blogosfera e de repente, assim, de forma inusitada, ele disse que cantava e nós pedimos para ele cantar e ele cantou. E de repente vários ouvintes disseram, pá, devia ser obrigatório, todos os convidados, era a grande característica. Não é? Era todos os convidados tinham que cantar no programa. Ia ser bastante bizarro, devo confessar-vos. Mas pronto.
Aqui, nós tínhamos que cantar uma música aqui que é aquela. Eu queria ser astronauta. Mas era, o meu país não deixou.
Olha, agora não é isso.
Finalmente.
Peraí. Esta canção do Tim. Bem, também há aqui uma coisa. Há dois tipos de pessoas em Portugal. As pessoas que dizem Tim e as pessoas que dizem Tim. Vocês fazem parte de que tipo de pessoas? Vocês dizem Tim ou Tim?
É o Tim. São de que Tim?
Tim.
Vocês dizem Tim. Ok, está bem. Então, mas esperem. Essa canção do Tim, quando ele dizia eu queria ser astronauta, mas o meu país não deixou, ele está a referir-se aos entraves que Portugal tinha para que alguém fosse astronauta, é isso?
Ou falta de apoio para qualquer pessoa que é uma... ser estudar. Não,
podia ser uma metáfora,
jovem...
tipo, um país não deixou, eu queria sonhar alto, eu queria viajar, eu queria ir para o espaço.
Mas uma criança que não tenha,
se calhar é isso,
favorecida não, e não tenha dinheiro para estudar, por exemplo, logo à partida não pode ser astronauta, não é?
E também não podíamos antes de pertencer à Agência Espacial Europeia, portanto.
Exato.
Também tem razão, a letra está...
Oh, David, porquê é que não és candidato a astronauta? Por acaso tens ar de astronauta, David?
Eu posso explicar
melhor aquilo que acabo de dizer. Não, eu olho para ti e vejo-te claramente numa nave espacial em celibato, não é? Em celibato absoluto, com as tuas orações, David, sempre com as tuas orações, e descobrindo novas galáxias. Porque não?
Porque fica muito mais fácil do espaço, pelo menos descobrir galáxias, sim. Mas o impacto na vida é complicado, não é? E deixar as pessoas e todo o lançamento, ficar lá tanto tempo. O não tomar banho também não é propriamente aquilo que vende a ser astronauta.
Mas olha, no Toy Story gostavas mais do Woody ou do Buzz Lightyear, por exemplo?
Eu acho que era do Woody, mas o Buzz Lightyear é fixe. Acho que nem outro, mas...
Não gostavas de nenhum?
Acho que não via muito o Toy Story, não era assim mesmo.
Nunca viste o Toy Story? Eu chorei em todos os Toy Stories. É quase impensável não chorares, não é?
Para o infinito, vi mais além.
Eu era mais super-homem, eu gostava mais de voar sem ter o fato. Acho mais fixe.
Ora bem, exclusivo da Provaral está a marcar a atualidade. Já estamos a ser replicados noutros jornais e noutros órgãos de comunicação social. Basicamente é a grande novidade. Nunca houve Pinanço no espaço. Garantem os nossos convidados. É dramático, os ouvintes estão a reagir com tristeza. Mas vamos tentar, possivelmente vão falar de outros assuntos que não este. Vamos tentar perceber o que é que eles estão a dizer. Vamos colocar aqui a primeira mensagem que nos chega, possivelmente do espaço. É deste ouvinte. Chama-se eu por acaso não, é o Simão. Simão.
Olá para o Boral, sou o Simão da Trofa. Já percebi que hoje estão a falar sobre o espaço. Eu gostava que os convidados abordassem duas questões, nomeadamente o paradoxo de Fermi, que com certeza conhecem, e também o conceito de panspermia, que defende que a vida está espalhada em todo o universo. Obrigado, continuação de bom programa.
Vamos cá ver, eu nem esqueci de reproduzir as duas perguntas do convidado, não é? Espero que saibam o que é que ele está a falar.
Paradoxo Fermi, sim, e panspermia.
É por ser panspermio. Panspermio foi o que eu percebi.
Ok, já percebi onde navega essa cabeça. Mas espera aí, quem é que quer responder aqui ao nosso convidado?
Esta é para o David.
Posso responder? Eu acho que a pergunta é.
Começa
sobre
com o espérnio.
Eu ia começar por o paradoxo Fermi. É porque é que os extraterrestres ainda não nos visitaram, é mais isso.
Okay.
Porque em princípio a galáxia devia estar cheia de vida, o universo cheio de vida. Eu acho que a resposta muito simples é que o espaço é grande como o caraças. Basicamente é isso. E
é
significa
por isso
que mesmo que existam, demora tanto tempo a chegar cá que só alguém muito, muito doido da cabeça é que se meteria numa nave espacial.
E achas que não há um doido? E repara, e as tecnologias deles não podem estar tão evoluídas que as viagens não sejam tão demoradas quanto as nossas?
O problema é mesmo o universo não deixa nada andar mais rápido que a luz. E esse é que é mesmo a limitação, é uma chatice.
Espera, essa declaração incrível, que é o universo não deixa nada entrar,
andar
mais rápido que a velocidade da luz.
A constituição do universo, artigo 1, velocidade máxima é a velocidade da luz. Portanto...
Aliás, há uma operação stop no universo a dizer: não, meu amigo, então com quem não? Ultrapassar a velocidade da luz, seu anormal.
Desaparece logo.
Apreensão da nave espacial durante um ano, possivelmente.
À saída de Neptuno há um radar.
É muito conhecido esse.
Então, mas, ok. Mas ele tinha outra pergunta.
Eu acho que era a panspermia, ou porque é que a vida ainda não se tinha espalhado por todo lado. Eu acho que aí tem a ver é com o tempo que demora isso acontecer. Isso é a minha maneira de viver com isso.
Uhum.
E nós próprios estamos aqui só um bocadinho de tempo, nada, não é? A vida já surgiu há muito tempo, mas enquanto humanos capazes de contaminar aí os planetas todos, estamos há pouco tempo. E nada garante que consigamos continuar durante muito mais, não é? Porque de vez em quando explodimos assim com nós próprios, guerras e tal. Portanto, eu acho que isso também é uma grande limitação, provavelmente, à vida, entre aspas, inteligente.
Já agora, uma pergunta que é em relação ao som. Eu lembro-me, justamente, da primeira vez que tu estiveste neste programa, disseste que no espaço... Não se ouve nada, não é?
Quer dizer, nós não somos capazes de ouvir porque não existe matéria suficiente para propagar essa onda sonora. Mas eu mostrei-te na altura, foi-se introduzido a ondas gravitacionais, que eu lembro-me disso.
Tocámos
na rádio pela primeira vez em Portugal.
Eu lembro-me disso, isso foi incrível. Aliás, nós passamos várias vezes o som das ondas gravitacionais. E podemos passar outra vez, que deve ser fácil de encontrar isso no
mais,
YouTube.
Agora há variedade, dá para fazer mixes.
É
todo bem, as ondas gravitacionais.
Como é que é possível isto? Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem que nos chega. Desta vez eu penso que será o Diogo Santos.
Boa tarde, Aldinho. Boa tarde, doutores. Uma questãozinha muito rápida. Qual é o perímetro abdominal máximo que é permitido para ir ao espaço? Dona para mim, eu tenho um amigo para o Tobarrigas.
Ora está, pergunta muito importante. Qual o perímetro abdominal permitido para se ir ao espaço?
É uma pergunta pertinente. É assim, para conseguires ser aceito, tens que ter um IMC, que é um índice de massa corporal, dito como saudável, não é? Abaixo de 25. Portanto, isso impede que provavelmente o Tobarrigas consiga ser um candidato aceito.
Portanto, os obesos estarão para já excluídos desta missão. Estão os obesos, mas não estão as pessoas com deficiência. Pela primeira vez esta equaciona-se essa possibilidade.
Isso acho que deste recrutamento é aquilo que é mais revolucionário, que é a inclusão que isto leva, não é? Porque pela primeira vez, um astronauta, que nós consideramos ser uma pessoa completamente apta e são extremamente escolhidos, selecionados, não é? Quer física, quer mentalmente, e pela primeira vez vai-se abrir espaço a alguém com um déficit motor, uma deficiência física, a poder integrar este quadro de excelência, não é? Portanto, deixa de haver esta limitação, e acho que isto é um sinal de inclusão marcante mesmo, e é um sinal que a sociedade está a evoluir nesse sentido, que a mim, sinceramente, deixa-me muito, muito feliz.
Achas que no futuro haverá uma missão, olha, por exemplo, para Marte só com mulheres? Eu adorava ver esta missão. Adorava ver o que é que ia acontecer no meio da viagem.
Sinceramente, acho que só com mulheres, não. Mas acho que...
Porque
eu queria era que isso não fosse um fator. Homens, mulheres, têm que ser talentosos. Mas, é assim, se fossem só mulheres, pelo menos diversão não ia faltar a bordo. Isso tenho a certeza absoluta.
E conversa, muita conversa, seguramente. Olha, temos aqui mais um ouvinte que nos deixa uma mensagem. Aliás, ainda não recebemos uma única mensagem de uma ouvinte do sexo feminino. Apelamos às mulheres deste programa que provem que estão vivas e que também elas se interessam pelo espaço. Miúdas, como é?
Vamos
Diana?
Lá.
Diana, eras capaz de ir numa missão destas? Acho que não estamos a ouvir nada, não. Pronto, de repente deixamos de ouvir a Diana Duarte. Eu não disse que era uma espécie de extraterrestre. De repente ficou sem voz.
Cada vez mais mulheres estão interessadas. Nós já temos tido muitas mulheres a tentar os exames para recrutamento. Por isso,
os exames são exatamente iguais do que para os homens?
São exatamente iguais.
Nesta fase inicial são exatamente iguais. Não há diferenciação. Durante o questionário são feitas algumas questões. São direcionadas para a mulher, mas somente isso é a diferença.
Mas, então vamos lembrar, consiste no seguinte.
Consiste no seguinte, então, nós fazemos uma bateria de análises, okay? Depois fazemos eletrocardiograma, fazemos um audiograma, depois passamos por oftalmologia, passamos por otorrino, depois fazemos uma breve introdução psicológica à pessoa e avaliamos no final com a consulta de medicina aeronáutica. Vai resumir tudo isso que foi feito e fazendo mais um questionário mais exaustivo sobre as patologias de cada um, pois individualmente nós vamos abordando e vamos investigando dependendo da patologia que chega.
Deixa-me ouvir aqui mais uma mensagem que nos chega de um outro ouvinte. Os ouvintes estão doidos com o espaço. É o Manuel Barreiros que nos deixa aqui uma mensagem.
Olá, boa noite para o Voral. O meu nome é Manuel Barreiros. Minha pergunta era a seguinte, para deixar aos convidados, se por acaso pudessem ir a Marte, quando lá chegassem, o que é que iam fazer? Qual é que era a primeira coisa que faziam?
Sim. Imagina, ainda não há imagens do homem em Marte, não é? As primeiras imagens que nós temos da Lua são icónicas, com frases também emblemáticas. Portanto, agora já se sabe que a primeira pessoa que pisar Marte tem que ter uma boa frase. Ele tem que ter consciência que tem que ter uma boa frase. Não pode dizer, epá, está frio, porque durante anos, não é? Aquela primeira frase vai dizer, epá, está frio, não é? Portanto, ele tem que ir com uma frase assim que vai marcar para sempre a história. O que é que irá mudar? David, o que é que tu achas, em termos de imagem, de reação até, o que é que irá mudar entre as imagens da Lua, do primeiro homem da Lua, e o primeiro homem a chegar a Marte?
A primeira coisa mais importante é que não vai ser assim em direto. Não vai ser em direto, porque demora tempo, lá está, a velocidade da luz, artigo 1 da Constituição do Universo, nada viaja mais rápido. E portanto, isso já aconteceu e nós estamos aqui todos a ver. Será que chegaram? Será que não chegaram? Tal como aconteceu agora com a última missão da NASA. A outra coisa, não sei se forem americanos, talvez seja a selfie, não? A primeira coisa que fazem, selfie com a bandeira americana. Mas de certeza que haverá um protocolo, porque será de certeza uma missão internacional, e portanto de certeza que vai ser ditado por talvez pelas organizações espaciais, a NASA e a ESA, decidir o que é, exatamente o que é que eles vão fazer, devido que eles tenham um livre arbítrio quando lá chegarem.
Será que Diana Duarte já consegue falar? Funciona. Ah, agora já funciona.
Eu não estava a perceber porque é que vocês me estavam a ignorar deliberadamente, afinal não me estavam a ouvir.
Nós, na verdade, nós estávamos a ouvir, nós e todos os ouvintes, mas estávamos de facto a ignorar-te deliberadamente.
Eu queria fazer uma pergunta estúpida, mas vocês há pouco estavam a dizer que no espaço não há som, não é? Então, mas a Carolina estava a dizer que se fossem muitas mulheres era só conversa. Então, como é que, se não há som, como é que as pessoas conversam?
Conversam dentro de um espaço dentro oxigenado.
Espaço, dentro da nave.
Respirável.
E o que é que se pode fazer para ocupar o tempo, o tédio?
Pinar não, não é?
Pinar não, nem ouvir música. Dá para ouvir música então na nave. Podemos levar um iPod com músicas.
Dentro da nave podemos fazer tudo como se estivéssemos cá, só que em gravidade, ou seja, o exercício físico tem que ser adaptado, dormir tem que ser adaptado, ir ao quarto de banho tem que ser adaptado, tudo tem que ser adaptado. Mas conseguimos fazer tudo, e falar, e conversar, e cantar.
O exercício físico é adaptado como assim? Como é que se adapta ao exercício físico?
Imagina que tu estás numa passadeira rolante. Se estiveres num ambiente de microgravidade, sempre que tu pisas, vais subir. Ou seja, tu nunca estás a fazer a posição correta, nem a correr de forma normal. À medida que pousas o pé, vais subir e vais estar em microgravidade. Portanto, tens de ter uma espécie de uns cintos, como se fossem uns cintos de segurança, que vão prender e que te vão fazer com que a cada passo que dás e a cada corrida que passas não haja esse movimento externo que possa vir fazer a locomoção. Isto é na passagem da rolante, mas todo o exercício tem que ser mesmo adaptado. Imagina,
por exemplo, porque no fortalecimento não há carga, não é? Tu não consegues levar pesos para o espaço, porque o peso...
Portanto, não dá para fazer musculação no espaço, não é?
Exatamente. Ou melhor, dá adaptado, não é? Eles desenvolveram mecanismos novos. E basicamente eles conseguem fazer movimento contra resistência, por exemplo, através do mecanismo de êmbolos ou mesmo de elásticos que fazem resistência. É assim que se consegue fazer o fortalecimento muscular no espaço. Imaginem o que é uma seringa com ar e nós comprimimos uma ponta e tentamos puxar o êmbolo. Estamos a fazer uma certa pressão, não é? É esse mecanismo básico que se aplica no chamado AREV, que é a máquina com que eles fazem o fortalecimento muscular. E isso é importante
em contato. Exatamente, se pegando em 200 kg ou em 500 kg, é exatamente igual. Ou seja, o peso é zero. Consegues pegar só por um mínimo.
Ó, David, uma pergunta para o David. Ficaste entusiasmado com as imagens que chegaram de Marte, do Perseverance?
Claro que sim, eu acho que não há ninguém que não fique. Que é que não fica? Quer dizer,
repara, olha, eu fiquei um bocado, como direi, eu estive a acompanhar a aterragem do Perseverance, mas... Eu pensava que iam ser imagens em direto. Lá está, pensava que eram imagens em direto, não é? Que eu ia estar a ver a aterragem. Pai, de repente, aquilo era um pontinho no computador e tipo, chegamos, uma grande festa, assim, mas está tudo louco. Então é isto, isto aqui é a chegada, não é?
Eu acho que as primeiras...
Foi pouco. Como direi, estava à espera demais. É uma das grandes decepções da minha vida. O milagre de Fátima, o terceiro milagre de Fátima e esta aterragem do Perseverance. Palavra de onde aqui?
Demora tempo. Eu acho que as primeiras imagens não foram assim muito entusiasmantes, não é? Porque enviaram, acho que duas fotografias que, quer dizer, até podia ser quase do quintal de alguém, assim, meio desfocadas. Mas os dados que chegaram depois, em alta definição, é que são espetaculares.
Sim, sim. Aliás, nós estamos a ver imagens muito recentes de Marte aqui na nossa transmissão.
Só que isto demora muito a tempo a enviar. Isto não há banda larga em Marte, não é? Não, não dá para ver Netflix assim, e portanto demora muito tempo.
Não dá para ir ao Instagram.
Pois.
Mas repara, o solo de Marte, vamos cá ver, é um bocado aquilo que nós já sabíamos, não há aqui uma grande novidade. Qual é a temperatura de Marte?
Temperatura. Depende, varia muito também. Esse é um dos problemas, fica muito frio, muito calor. Mas
parece a minha casa então.
Basicamente,
a casa é em Portugal, não é?
Fica... é Portugal no inverno.
Frio é muito frio, não é? Calente calor, sim.
Mas o que nós queremos saber não é tanto o solo, é o que pode estar debaixo do solo. E esta missão é importante porque vai ser a primeira vez que vamos conseguir perfurar para tentar encontrar não esses assim, extraterrestres verdes que andam a passear por lá, mas se encontrarmos algum tipo de vida bacteriana ou muito simples, já seria estrondoso, seria uma coisa nunca antes encontrada.
E isso que é que no fundo, o que é que dava para fazer com essa informação, David?
Com bactérias.
Dava para começar a estudar, a ver se tem alguma, por exemplo, uma origem comum. Se tem, por exemplo, DNA completamente diferente do nosso, significava que a vida teve origem em dois planetas totalmente de forma independente. Acho que isso seria espetacular. Uhum. E tentar perceber também quão velha essa vida pode ser, o que é que, se há mais. E comparar com o que nós temos na Terra.
Olha, achas que há uns tempos ouvia-se que tinha sido descoberto um planeta, acho que era um planeta, que era muito parecido com a Terra. Sabes que planeta é que eu falo?
O pessoal que descobre planetas diz sempre isso todas as semanas.
Ah, é?
Nós normalmente gozamos com eles que mais uma semana, mais um planeta parecido.
Mas eu lembro-me desta notícia também.
Eu também me lembro.
Era muito parecido.
Era muito parecido. E ficou, houve logo uma esperança que é tipo, é para lá que vamos, estás a ver? Mas depois a notícia dizia também que era ainda mais longe do que Marte.
Um bocadinho mais longe. Sim, só um bocadinho. Demora uns quantos anos mesmo se fôssemos à velocidade.
A sério?
Sim. Qualquer outro planeta fora é sempre assim.
Ó, David, vamos cá ver. Eu lembro-me de ter lido que a Lua, a distância da Terra à Lua, são 10 voltas ao mundo. A Lua não é assim tão longe.
É capaz de não ser tão longe, mas eu acho que ao mesmo tempo é espetacular pensar que a distância da Terra à Lua dá para colocar todos os planetas do sistema solar, todos alinhadinhos. Júpiter, Saturno, Urano, todos cabem na distância entre a Terra e a Lua. Portanto, é verdade que não é assim tão, tão grande, mas também já tem um bom espaço, porque Júpiter é assim um brutamontes.
Como é que é a tua casa? Tu deves ter. O que é que tens em tua casa? Assim, material para ver as estrelas? Tens alguma coisa? Tu estás no teu escritório?
Estou no meu escritório, mas eu vivo em Inglaterra, portanto o céu aqui não é propriamente.
Não é um bom céu?
Bom para estudar, não é?
Não é? Sei,
já ouviste falar em Inglaterra, aquele sítio em que chove permanentemente.
É? Ah, pois é. Portugal tem um bom céu para investigar.
Portugal tem o melhor céu, mas não tem telescópios, basicamente.
Mas no Alentejo, por exemplo, fala-se muito que é o melhor sítio.
Eu diria que sim, acho que foi aí também que veio um bocadinho da inspiração para eu ir para a astrofísica, sobretudo ali o litoral alentejano, Porto Covo.
Porto Covo é um bom sítio.
Porto Covo, pelo menos era. Agora é cada vez mais poluição luminosa, mas antigamente tinha céus melhores ainda.
Espera, não existe uma aplicação? Eu lembro-me que havia. Eu acho que há uma aplicação justamente para. É o Skyscanner? É essa de aventuras?
essa agora não dá muito para usar, que isto com o Covid é difícil. É difícil viajar.
Skyscanner para viajar.
Mas há várias em que funcionam muito bem para nos
orientar no céu. Aconselha-nos algumas para eu quero ver. Eu agora tenho aqui o meu sótão, já posso ver estrelas.
Eu acho que tem Sky Map e Starwalk. Starwalk 2. Tudo grátis. E funciona bem.
Star Map e Starwalk? É isso?
Starwalk.
É para encontrar a ursa maior e a ursa menor, essas coisas.
Mostra o céu todo, portanto, mesmo dentro de casa, pode-se apontar o telemóvel e ver se o que é que está nessa direção.
Ah, ok. Isto é, o pessoal que vende telescópio já deve estar a fazer maldições a essas aplicações, não é?
Mas não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Mas às vezes é bastante útil para quando um amigo nosso diz que está ali um extraterrestre, mostrar, não, aquilo é Júpiter.
Espera aí. Quanto é que custa um telescópio assim? Eu lembro-me que na minha altura, quando éramos crianças, uma das prendas que se oferecia mais às crianças era um telescópio. E a mim nunca me ofereceram um telescópio na vida. Eu gostava, nos 20 anos da prova oral, que os ouvintes fizessem uma vaquinha e que me oferecessem um telescópio que já bem mereço, porque já faço isto há quase 20 anos. Não é? Quanto é que custa um telescópio?
Há muito baratos, há coisas desde talvez 20, 30 euros até coisas super caras, ou então os telescópios que eu uso que custam por noite para aí 100 mil euros, ou assim, o custo só de manutenção.
Aqueles que eram
100 mil euros de manutenção?
De manutenção por noite, portanto. São coisas caras.
Aqueles turísticos que eu lembro-me de ver no Algarve, por exemplo, quando era pequena, de pôr moedinha, valem alguma coisa? E sempre me desiludiram bastante.
Não, nem por isso. Eu acho que isso são coisas de 10, 20 euros, talvez. Ou binóculos. Bons binóculos são melhores do que alguns telescópios. E porque são muito mais portáteis.
Bom, deixem-me só dizer que estamos aqui com grandes convidados. Já o perceberam? Ah, eu ainda não disse. Por acaso ainda não disse. O Pedro Caetano é médico. A Carolina Moreira também é médica. O David Sobral não é médico, mas é... Como é que eu te apresento?
astrofísica, ou astrofísico. Quer dizer, também professor universitário, mas a astrofísica é.
Das aulas aí, mais... em Inglaterra?
Dou aulas aqui, sim.
Olha que tal é viver em Inglaterra.
É porreiro. Esta é North Manchester, é assim mais no campo. Não tem sido muito mal, mas as aulas têm sido basicamente, este ano tornei-me youtuber quase, porque as aulas são gravadas quase todas, e portanto, assim neste quadro que eu tenho aqui, e tenho dado a maior parte das aulas de casa.
Fizeste os confinamentos sempre aí, ainda não vieste a Portugal, desde que a pandemia.
Fui a Portugal no verão, consegui ir no verão, e uns dias em dezembro, assim, no meio das mudanças e de fecho de fronteiras.
Outra vez, hoje o meu professor de inglês, justamente, ele disse-me que foram aprovadas duas leis em Inglaterra que eram assim muito, muito polémicas. Uma delas que proibia as manifestações em horas de ponta. As manifestações qualquer ela. E a outra era uma lei que proibia tu insultares quem quer que fosse. Tu viste falar sobre isto? Isto é verdade.
Esta não, eu ouvi falar sobre leis para permitir assim, mais ação da polícia, que não foram assim muito bem recebidas. E vi até manifestações aqui em Lancaster sobre isso. Mas essa parte do insultar, eu acho que em geral já é proibido insultar, em geral, portanto não sei se.
É, tu tens ido às redes sociais. Acho que se calhar.
As redes sociais.
Acho que não tens inventado as redes sociais.
Estão fora do Reino Unido, talvez, não sei.
Ok. As redes sociais é no man's land. O resto, na rua, aí já não pode insultar. Mas chega à casa, vai ao Twitter, já pode insultar, aí não há problema nenhum. Deixa-me só dizer que estamos a receber mensagens de mulheres neste programa. Uma delas acaba de chegar. Eu penso que será a Ana Margarida.
Ana Margarida, economia de profissão, por isso não percebo nada de astronomia, mas tenho um certo fascínio. Aliás, a seguir ao mar, olhar para o céu é das coisas que eu mais gosto. Gostava que falassem um bocadinho sobre a teoria dos universos paralelos e que explicassem numa linguagem muito simples o conceito de ano-luz, ou seja, a velocidade, andar à velocidade da luz, menos que a velocidade da luz, mais que a velocidade da luz. Obrigada.
E não pede pouco, este ouvinte, e ainda bem, Ana Margarida, vamos. David.
Sim, a velocidade da luz, o ano-luz é mesmo, é o que a palavra diz, ou a expressão diz, é o tempo que a luz demora... essencialmente num ano a percorrer, consegue percorrer essa distância, num ano é um ano luz. A velocidade é à volta dos 300 mil quilómetros por segundo. E esta é quase uma coisa que descobrimos sobre o universo, de nada consegue viajar mais rápido que a luz, e sabemos também que em laboratório, se tentarmos, o que acontece é uma coisa que passa totalmente do senso comum, é que as coisas começam a ficar mais pesadas. Por exemplo, se o pessoal quer perder peso, não viaja muito rápido. Começa a ficar mais pesado. Quanto mais rápido
vamos,
maior é a inércia que nós temos, aumenta. Significa que a nossa massa efetiva vai aumentando. É isto que faz com que nunca consigamos sequer chegar à velocidade da luz. É que ficamos tão pesados.
Cara de ilusão, Bobby.
Reparem, são demasiadas ilusões num programa. É um dos programas mais dramáticos que me lembro de fazer nos últimos anos. É este. Sim.
Paradinho, ficas com menos massa. É o melhor estado. O estado para minimizar a inércia.
Não se pode tomar banho, não pode haver sexo no espaço. Agora
mas, esta. Quando voltas à Terra, fica tudo igual, ou não?
Não sei se fica tudo igual.
Não, perdes logo peso.
Não, fica tudo igual. Tu ficas muito descondicionado quando voltas, não é? Perdeste massa muscular, massa óssea, perdeste própria seção, equilíbrio, estás muito descondicionado mesmo.
E se alguém adoece? Então, e se alguém adoece no espaço? Como é que vai ser? Vai igual ao hospital ou da luz? Não vai.
Há muitos mecanismos e há muita tecnologia que foi desenvolvida para o espaço que nós utilizamos hoje em dia. Por exemplo, a telemedicina, que nós hoje já conseguimos utilizar na medicina normal, digamos assim, foi um bocadinho uma descoberta das missões, ou seja, das missões como nós não temos médico presente, só dois médicos que foram astronautas, a maior parte das missões não tem médico, por isso o médico está em terra, portanto tem que ser tudo feito, efetuado por telemedicina. Se bem que em cada grupo de seis astronautas que estão em missão, dois deles têm treino, não é treino médico, mas é como se fosse de paramédico, e consegue resolver algumas situações que sejam acontecem.
Então, imagina que naquela missão eles se magoavam a sério ao ponto de terem que ser operados. Olha, um corte tem que levar pontos. Como é que é? Quem é que vai dar os pontos?
Se houver alguém treinado para isso, vai ser monitorizado à distância, ou seja, vai haver um médico cá em terra que vai dizer qual é o protocolo e os passos que tem que fazer. Se for uma coisa major, que não seja possível fazer algum espaço, vão ter que evacuá-lo. E só que evacuar custa cerca de 60 milhões de euros para trazer um astronauta do espaço outra vez para a Terra. Portanto, monitorizados e são selecionados antes de ir, não é? com toda a prevenção possível e imaginar. Podem ser evacuados, claro.
Lentes de contacto, pode usar-se ou não no espaço?
Não é uma contraindicação absoluta, mas acaba por ser uma contraindicação relativa. Ou seja, preferencialmente não se deve utilizar, mas à partida, para ser selecionado, não é uma contraindicação absoluta.
Porque, por exemplo, a ser piloto de um avião, sempre ouvi dizer que não, tem que ter uma visão perfeita, não se pode ter lentes de contacto.
Não, podes usar óculos ou lentes, sim. Tens de ter uma visão perfeita, mas pode ser com correção.
Exatamente. Mas com lentes, um piloto de avião sempre ouvi dizer que não.
Sim, podem usar lentes ou óculos, desde que com essa correção visual vejam a 100%. Por isso, nós temos essas limitações. Sempre que viajar, tem que viajar com óculos ou com lentes.
Temos aqui um ouvido, o André Pinto, a dizer: então os buracos negros, não se fala disso hoje. Espera aí, vamos falar de buracos negros. Então acham que estávamos a falar de espaço, não íamos falar de buracos negros, mas tomam-nos por quem, não é? Ora bem, estamos a 15 minutos do final deste programa. Deixa-me só recordar que amanhã os convidados são outros. Aliás, é um só convidado amanhã.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, o linguista Marco Neves.
Tal como é incorreto dizer uma expressão informal ou uma expressão mais popular numa situação formal, também seria muito incorreto usar, a não ser em caso de brincadeira, Vossa Excelência na cama.
A pontuação em português, as regras, as ratoeiras, os erros mais comuns.
Um palavrão escrito é muito mais agressivo que um palavrão falado.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Gosto imenso quando alguém usa Vossa Excelência na cama, é uma noda. Não é? Hoje vamos não é hoje, é amanhã. Vamos falar sobre a boa utilização ou má da língua portuguesa com o linguista Marco Neves, que já visitou este programa diversas vezes. Ainda outro dia, já foi há algum tempo, eu disse aqui uma asneira qualquer de português e a Diana Duarte enviou-me logo uma mensagem a dizer que eu não podia estar a dizer aquilo, mas mais que a Diana, dois ouvintes também disseram que eu não podia estar a dizer aquilo. Eu disse um erro. Tinha a ver com. Foi com o verbo haver, não era? O que é que eu dizia?
Às vezes tens esse erro, haver, mas acho que também tens aquele de ir ao encontro de e ir de encontro a.
É isso mesmo, foi isso mesmo. Quero agradecer aos ouvintes que me corrigem se eu falar mal português. Normalmente não falo, mas se falar, gosto que me corrijam. Não fico nada afetado com isso. Deixem-me dizer também que amanhã vai haver uma missão muito especial em direto aqui nesta página do Facebook da Prova Oral e também no Instagram e no YouTube. Vamos estar com Henrique Sá Pessoa ao meio-dia e meia. É normal este horário, é verdade, mas também é normal nós irmos fazer esta emissão ao estúdio dele e vamos aprender a cozinhar. E eu sei que ele me vai ensinar a fazer, reparem só, uma omelete com queijo de duas estrelas Michelin. Só vos digo isto. Portanto, amanhã, se querem aprender a fazer uma omelete de duas estrelas Michelin com Henrique Sá Pessoa, se eu conseguir fazer, reparem só, se eu conseguir fazer aquilo, é sinal que toda a gente vai poder fazer. Não é? Se eu conseguir fazer, toda a gente vai conseguir. Não é? E esse vai ser o teste amanhã.
Então vamos lançar um desafio aqui, Alvin. Vamos. Tens que convencer o Henrique da Pessoa a fazer uma comida para astronautas. Ou seja, comida com sabor a
omelete. Então, mas aí já tens o Kiko Michelin. Martins. Isso é de... Espera lá. Espera aí. O que é que se come? Já agora essa pergunta parece-me. Antes de falarmos de buracos negros, não é? Esse clássico. O que é que se come no espaço? Deve ser horrível, não é?
Barritas.
A comida está toda liofilizada, não é? A maioria, sim.
Estamos a falar de quê?
A comida é em pó.
Comida em pó.
Está a melhorar.
Pessoal, vocês não conseguem dar-me uma única boa notícia para esta expedição.
Mas há uma coisa muito interessante, que é, durante esta última década, a ESA propôs aos melhores chefes de cozinha europeus que cozinhassem para prepararem comida mesmo para os astronautas. E cada astronauta pode escolher até dois tipos de sabores diferentes. Imaginemos que gostavas muito de esparguete à bolonhesa. Havia um chefe com uma ou duas estrelas Michelin que preparava comida liofilizada em pó com o melhor sabor a esparguete à bolonhesa que tu podias imaginar. Chegavas lá e podias comer então a tua comida preferida no espaço. Só que sim, em pó.
O conceito é estranho, mas já provei e não é assim tão mau.
Mas metes o pó na boca, como, por exemplo, eu gosto de ser aqui em pó, tens um pó.
Consegues pôr água dentro, aquilo vem saquinhos, hidrata-se com água, não é? E depois comes através da comida. Sim, em papa, mas até tem alguma textura.
Ouçam, estou com medo de fazer uma pergunta, porque quase que imagino a vossa resposta, que é: obviamente não se pode beber no espaço.
Álcool.
Pode.
Sim.
Beber álcool.
Sim.
Álcool.
Todas as minhas. Já não vou. Dizer, não, nem os copos se pode beber, até porque toda a gente sabe que lá em cima bate mais, não é? É verdade. Tu beberes nos aviões, imagina isto no.
Há uma tradição. Dentro da estação espacial existe um lado russo e o lado americano, depois também tem as congêneres europeias, japonesas, etc. Sim. E há uma tradição que é no lado russo. Supostamente poderá existir álcool a bordo. E existe um brinde que é feito sempre que alguém chega, ou seja, quando os três novos se juntam à missão, vão brindar com álcool que existe. Mas do lado europeu e americano, supostamente está proibido álcool a bordo.
Bom, é como disse, uma das emissões mais tristes de que há memória neste programa e vai ser perpetuada por muitos e longos anos. David Sobral, Carolina Moreira e Pedro Caetano. Isto é um recrutamento.
Há sempre a possibilidade de passaporte russo e astronauta russo. Eu acho que aí já há menos regras.
Não, sem dúvida que a comunidade russa são os melhores, não é? Já agora, para as pessoas que nos estão a ouvir, o que é que têm que fazer, os nossos ouvintes, para ir a esse recrutamento? Como é que se inscrevem? Vocês ainda não disseram?
É muito simples, ou seja, se forem qualificados, têm que preparar um currículo com tudo o que tenham ligado ao espaço também. Têm que fazer então estas provas, que são um exame médico aeronáutico classe 2. Têm que ir a uma unidade de medicina aeronáutica e propor-se a esse exame médico. Têm que escrever uma carta de motivação e, para além disso, têm que só preencher no site da ESA todos os formulários que lá têm e enviar a candidatura. As candidaturas vão estar abertas de 31 de março até 28 de maio. 2 meses.
Uhum. Currículo, carta de motivação, exame médico aeronáutico. E muita vontade.
Eu tenho a certeza que há muitos ouvintes da Prova Oral que se vão candidatar e eu depois quero saber esses resultados. Será que, em consequência deste programa, vamos ter um ouvinte deste programa no espaço? Eu adoraria e ficaria obrigado a dar um relato diário daquilo que estava a acontecer para este programa, como é óbvio. Eu relato sempre esta experiência, mas há muitos e bons anos fizemos um programa sobre naturismo. E dois ouvintes da Prova Oral abriram um parque de naturismo, porque se apaixonaram pelo naturismo ao ouvirem o programa. E isto foi até deu. Isto saiu no Observador. Eles foram entrevistados para o Observador e eles disseram que foi através da Prova Oral que ouviram a Prova Oral sobre naturismo e decidiram a partir daí que iam ser naturistas. Estão a ver isto?
E foste lá praticar o naturalismo ou não?
Não fui, podia-se cegar uma vista de alguém, não, eu nessas coisas não faço, é muito arriscado.
Eu tenho a certeza que o primeiro astronauta português vai ser ouvinte da Prova Oral.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida.
Ou menos convidado, convidas logo, porque lá dá para fazer em direto, não te esqueças. Marte não, mas.
Eu adorava, adorava. Eu ando com tantas ideias, se vocês soubessem. Este segundo confinamento está a dar muitas ideias. E também estamos a receber muitas mensagens. Vamos colocar 3 mensagens dos nossos ouvintes que estão desesperados para falarem. Bruno Duarte, aí vai.
Olá, para o oral, sou o Bruno Duarte. É o seguinte, queria esclarecer uma coisa. Há uns anos atrás estudei numa escola e tinha um professor em que nos pôs uma pergunta a dizer o que era para nós a gravidade, ou o que era a gravidade. Sei que passámos a aula toda a escrever, entretanto, na aula seguinte, a resposta do professor tinha a explicar que o que era a gravidade, a resposta dele foi que não sabe. Nós sabemos em teoria o que é, alguma coisa que nos puxa, mas explicar o que é a gravidade, não sabemos. Agora, isto é verdade, é mentira? Opá, eu acreditava muito no professor, não acredito, mas os convidados, se me pudessem explicar, ok? Obrigado.
Querem explicar? O que é a gravidade?
Eu posso tentar explicar da forma mais simples mesmo.
Sim, sim.
Porque envolve espaço-tempo, quatro dimensões, mas basicamente a gravidade é... quando estamos num escorrega, o escorrega faz-nos ir para baixo, não é? E contorná-lo. E a gravidade é uma coisa assim, só que a quatro dimensões e nós não conseguimos ver. A maneira mais fácil também perceber é que todas as coisas com massa distorcem o espaço-tempo e o que nós sentimos como gravidade é esta inclinação. Agora, mais do que isso é vir a uma cadeira de relatividade geral e gravidade e podemos explicar assim, mas a fazer um programa sobre gravidade.
Ai, adorava.
Imagino que vocês leiam muito sobre o espaço. Tem algum livro para aconselhar pessoas que queiram saber mais? Eu só conheço o Cosmos sobre esta matéria. Acham que é um bom
livro.
Um bom livro.
Outro, David, aconselhas a assim.
Respondendo à questão dos universos paralelos até, e relacionado com a física e até com a gravidade e perceber o que é, há um livro do Brian Greene sobre a teoria de cordas que é muito bom e é feito para qualquer pessoa e para quem não gosta de ler, até há um documentário e tudo com efeitos especiais espetaculares.
É
com
deste Brian Greene?
Sim, eu acho que é documentário da PBS, mas eu acho que até está no YouTube neste momento. Que ele explica mesmo a maneira como nós achamos que é uma força e a forma como se processa num nível subatómico de uma forma super simples. Portanto, eu recomendava a qualquer pessoa.
David, uma pergunta. Quem é a pessoa mais interessante a falar sobre esta... Depois de ti, não é que essa pessoa mais interessante? Quem é assim a pessoa que tu segues e que é assim uma espécie de teu Deus?
Eu acho que há várias pessoas, depende muito da área.
Mas tu tens alguém que gostas em particular? Se tivesses que ir para o espaço com alguém, só podias levar uma pessoa, estás a ver? Iam ter imenso tempo para conversar. Quem era essa pessoa que te levavas contigo?
Levava a minha esposa, não é? Isso obviamente. Obviamente, quer dizer.
Sabe, eu espero que ela veja isto, não é? Bem, claro. Sendo que levavas a tua esposa, ela sabia que não iam ter relações durante todo aquele tempo, não é? Portanto, ia haver uma crise no casal por causa.
Mas há sempre o lado russo.
Iam dar espaço.
Ah, pois,
porque no lado russo não. É como Las Vegas.
O que acontece no lado russo fica no lado.
Fica no lado russo.
Estou a ver. Olha, nós estamos a acabar o programa. Como sempre fazemos, vamos dar mais 5 minutos, que se vão traduzir em 10 minutos. Até porque temos muitas mensagens. Vamos colocar aqui mais duas mensagens dos nossos ouvintes. E ainda não falamos de buracos negros, mas vamos falar. David Santos.
Olá, Alvim, prova oral, auditório. Boa noite. Hoje, na verdade, o programa Sendo do Espaço, a mim só me apetece cantar o Lá em cima há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr, há o sol que o via nascer e nós aqui sem parar, numa terra a girar. Lá em cima há um céu de cetim. Bem, ficamos por aqui.
Era Uma Vez no Espaço, para quem não entendeu, foi uma série que nos marcou a todos, uma geração, entenda-se. Vocês ainda lembram-se desta série?
Não.
Era Uma
não.
Vez a Vida, eu lembro do Era Uma Vez. Era Uma Vez a Vida, não.
Espaço. Era Uma Vez no Eu acho que estou a dizer bem, Era Uma Vez no Espaço. Aliás, nós podemos já mostrar aqui imagens. Deixem-me. Exato, aqui o André Pinto a dizer épico. O André Pinto, que foi o que disse há pouco. Então, não se fala de buracos negros hoje. Então não se fala. Claro que se fala. Última mensagem no programa de rádio. A seguir, vamos continuar com esta emissão nas redes sociais, nomeadamente Instagram, YouTube e Facebook. Apenas 10 minutos para ouvirmos as mensagens todas. Temos a Maria João aqui a deixar uma.
Alvim, numa missão espacial só com mulheres.
Boa noite, prova oral. O meu nome é Maria João, sou de Guimarães. Eu estava motivada para ir para o espaço, mas depois de ouvir que não podia tomar duche nem trocar roupa interior todos os dias, desmotivou-me um pouco. Mas a questão que eu queria fazer aos nossos convidados é a seguinte: dentro dessas alterações de inclusão, a visão, uma pessoa que vê mal pode ser uma candidata a astronauta? Muito obrigada e obrigada por falarem de um tema tão diferente que nos leva a voar para fora deste mundo. Obrigada.
Okay. De novo a visão, as pessoas estão preocupadas. Há pouco eram as lentes de contacto e agora... Então e problemas com visão?
Pode, visão desde quando corrigida, esteja 100%.
Ah, pois. Basicamente a resposta é não pode.
Preferivelmente não, nós queremos alguém que veja 100%, mas, e sem correção visual. Mas se com correção visual consiga cumprir, pode candidatar-se.
Não é por aí.
Não é por aí que será...
André Pinto está a confirmar que a série se chamava Era Uma Vez no Espaço, claro, já foi há algum tempo, mas ainda me lembro. Cá está, querem ver? Olha, imagens de Era Uma Vez no Espaço.
Lá em cima, há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr ao sol. E há dia nascer, nós aqui sem parar, uma terra girar. Lá em cima, há um céu de cetim, há cometas, há planetas sem fim. Galileu teve um sonho assim, ao mandar nos pais a subir passo a passo. Lá em
vocês acreditam que eu estou completamente arrepiado a ouvir este tema? Porque isto basicamente toca nas minhas memórias de infância. Eu já não ouvi há algum tempo este...
É que parece mesmo um genérico icónico, só que eu nunca tinha ouvido.
Bem, isto era uma coisa.
E então,
era sobre o espaço. Ouçam, isto era incrível. As crianças viam isto e ficávamos... ficávamos a imaginar como é que seria o espaço. Eu acho que naquela altura... sério, eu acho que se falava mais no espaço. Acho que... Não é? As crianças. Olhem, temos que acabar porque estamos a ultrapassar muito o tempo que tínhamos para este programa na rádio, na Antena 3. Mas, ouvintes da Antena 3, amanhã não percam ao 12:30 a nossa emissão com Henrique Sapsoa. Podem enviar já mensagens para o nosso WhatsApp, 96038-6272. Enviem mensagens de vídeo, perguntem. A melhor mensagem que nós recebermos, sobretudo de vídeo, vai receber o livro do Henrique Sapsoa, que é lindo de morrer. É um grande prémio, portanto esmerem-se. Nós vamos colocar as melhores mensagens e o Henrique decide no final quem é que vai ganhar. Temos que nos despedir aqui na rádio, mas voltamos amanhã. Com a língua portuguesa.
Amanhã.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, o linguista Marco Neves.
Tal como é incorreto dizer uma expressão informal ou uma expressão mais popular numa situação formal, também seria muito incorreto usar, a não ser em caso de brincadeira, Vossa Excelência na cama.
A pontuação em português, as regras, as ratoeiras, os erros mais comuns.
Um palavrão escrito é muito mais agressivo do que um palavrão falado.
Prova Oral, às 19h. Na Antena 3.
Está bem que mais? Vamos ter que ser muito rápidos. Temos 9 mensagens para vocês ouvirem. Vamos ouvir assim, umas a seguir às outras, senão não saímos mais daqui. Vamos primeiro ouvir esta mensagem que nos chega, calculo que seja do Bruno Rodrigues.
Olá, estava aqui a ouvir-vos convidados e acho que eles têm todas as capacidades para fazer um programa como se faz aqui em Inglaterra, chamado The Infinite Monkey Cages, que é acerca de ciência. E é com o Brian Cox e o Robin Innes. O que é que eles acham?
Tu conheces este programa, David?
Em particular acho que não, mas aqui no Reino Unido existem montes de programas assim, destes, falar de ciência destes temas. Nós podíamos falar disto quase todos os dias, por mim.
Eu também acho. Eu por mim não gostava nada de criarmos um podcast. Eu era o espalha-brasas, nunca sabia isso. Nada, portanto fazia o papel de burro.
É preciso.
E pronto, vocês eram os espertos, não é? E eu fazia perguntas.
Eu fazia ideia.
É um tema que não se chegou a tal. Há sempre qualquer coisa mais para dizer e para saber e para estudar. É incrível mesmo.
Ah, sim, é verdade. Já agora, uma outra pergunta que nos chega, desta vez não é do Bruno, esse foi o primeiro, mas sim deste ouvinte que agora se chega à frente com grande coragem e dinamismo, é a Célia Maia.
Olá, muito boa noite aos participantes. Eu gostava de lançar aqui uma questão ao Dr. Pedro e à Dra. Carolina. Será possível a transmissão do Covid no espaço? Do Covid e de outro tipo de vírus? Obrigada pelo programa, está a ser extraordinariamente interessante. Bem-aja a todos.
Para começar é sempre extraordinariamente interessante, não é? Mas vamos lá. Esta é... Sim, hoje é ainda mais interessante. Pedro e Carolina, querem responder?
A resposta é sim e não. Ou seja, existe uma quarentena antes dos astronautas irem para a estação espacial.
Claro.
Têm que estar em quarentena. E depois, a própria missão é como se fosse um confinamento forçado, não é? Eles estão lá, certo. Não podem sair, não podem ir lá.
Sim,
não é. Pedro, essa quarentena sempre existiu?
Sempre existiu, sim. Não é dependente agora do Covid. Ou seja, nós tentamos evitar que alguém com algum tipo de infecção possa seguir viagem. Por isso, essa quarentena sempre existiu e provavelmente vai continuar e será até adaptada dependendo do tipo de doenças que apareçam na Terra, claro.
E mas se acontecesse, seria possível a transmissão lá em cima, não é? Mas
sim.
Sim.
Se houvesse um break, claro.
Alguma, sei lá, uma doença consistente alguém tenha, sei lá, ser... Se algum impedimento, imaginemos que uma pessoa tem, deixa-me pensar num, sei lá, já falámos aqui da visão, mas há de haver outras circunstâncias, diabetes ou uma doença que a pessoa tenha... E que é impossibilita ir para o espaço, mesmo que não seja uma coisa que afeta
quais,
o dia a dia.
Quais? Que, só para os ouvintes já perceberem que não vale a pena.
Por exemplo, qualquer doença que possa levar a uma incapacidade súbita ou mesmo insidiosa durante um período de tempo está contraindicada, logo à partida não pode ir.
Claro.
E nós, por exemplo, nós falamos agora muito, até erradamente, sobre o tromboembolismo. É uma das coisas que é perigosa, não é isso? Nós temos um tromboembolismo, alguém com maior propensão a tromboembolismo no espaço. Pode ser fatal, pode ser mesmo perigoso. Portanto, há uma série de doenças, há imensas doenças, que estão como que contraindicadas para alguém que queira ser astronauta.
Outra mensagem que recebemos é agora deste ouvinte, depois da Célia e do Bruno, o Paulo Antunes.
Boa noite, Alvin. Boa noite, convidados. Ótimo programa, ótimo tema. Queria só acrescentar aqui uma temática que também agora está a vir em voga, que é a tal questão de comercializar o acesso ao espaço. Atualmente já existe um programa que pretende realizar um reality show em 2023, o Space Zero. Gostava de saber a vossa opinião sobre esta temática. Grande abraço.
Ah, eu nunca ouvi falar disto, mas eu adoro esta ideia. O Space Zero, isso é incrível, quero ver, vou ver tudo desde o início. David.
Acho que 2023 é um bocado ambicioso, é o que eu diria. Mas há esta corrida aos passos. Eu acho que todos os dias vejo uma nova companhia cheia de fundos de startup para mandar microsatélites, por exemplo, porque agora é muito mais barato enviar coisas para o espaço.
Olha, tu ainda não falaste do impacto destes microsatélites.
Pois, eu acho que isso é uma das coisas importantes. Enquanto humanidade, se calhar devíamos discutir um bocadinho mais sobre o que é... essencialmente mandar todos estes satélites para o espaço, porque é quase como pegarmos numa floresta e começarmos a deixar lixo, porque ao fim de algum tempo, mais tarde ou mais cedo, todos estes satélites ficam inutilizados e ficam a pairar,
a navegar.
Portanto ficamos espaço. Cada vez mais com lixo espacial.
Existe até uma startup portuguesa que se dedicou a isso, ou seja, a recolher o lixo espacial, recolher os microsatélites que estão de alguma forma inutilizáveis, não é? Que neste momento já não têm grande efeito. E vai então tentá-los retirar de órbita e mandá-los ou para fora, ou trazê-los cá para dentro, mas para que não seja, para que não exista este enxame todo de microsatélites que vão poluir o espaço literalmente.
E há uma consequência prática para pessoas como eu é que nós estamos a apontar o telescópio, a tentar encontrar galáxias superdistantes, etc. E de vez em quando passa assim um bando desses satélites para o campo e, portanto, inutilizam completamente estas imagens que custam muito dinheiro, porque os telescópios custam quase 100 mil euros por noite e, portanto, há também essa consequência direta.
Espera aí, há aqui uma ouvinte que eventualmente conhecerás, que é a Marta Sofia Serrano, Sobral, não é? Isto deve querer dizer alguma coisa. Ela diz, precisam de obstetras para Marte?
Eu acho que em princípio não se pode engravidar, não é?
Exato, por causa daquela triste notícia que demos logo no início, não é?
Mas sim, ninguém engravida. No primeiro marciano ia ser qualquer coisa, não é? Estava um artigo para publicar.
Imaginem um cenário hipotético que uma mulher descobre que está grávida já no espaço.
Ah, não pode isso.
Não vai acontecer. As mulheres são testadas antes de ir. São testadas antes de ir, sim.
Desde
que
para o espaço,
né?
Fazem um teste.
Pois lá está. Mas pelas regras que vocês dizem, isso não é.
No lado russo.
Só se for mesmo o Espírito Santo, não é? Deixa-me aqui colocar aqui mais duas ou três mensagens. Agora, esta chega-nos do Jorge Carvalho.
Olá, muito boa noite a todos os ouvintes. A minha pergunta é: já que estavam a falar de que não existe nada no universo que possa ultrapassar a velocidade da luz, se não acham que, por exemplo, segundo a teoria das cordas, não possamos encontrar uma espécie de contra-buraco negro que nos permita viajar mais rápido que a luz?
É uma boa pergunta. Eu acho que a pergunta tem a ver com uma coisa que em física chamamos buracos de verme. Eu acho que é a tradução em português. E que são uma espécie de uns buracos, mas que vão dar ao outro lado do universo. E isto é uma espécie de atalho que dá para... Não quebra a regra. Ou seja, continuamos a viajar sem ser à velocidade da luz, mas conseguimos ir para um sítio que em princípio demorávamos milhões de anos a chegar. Se isto existir, seria teoricamente possível. É teoricamente possível, o problema é como é que vamos passar sem morrer, sem sermos desintegrados, sem isto fechar. Mas em princípio isso é talvez a esperança daqui a milhares de anos sermos capazes de manipular o espaço-tempo ou uma coisa desse género. Mas teoricamente é possível. Igual como é que usaríamos e como é que criaríamos é outra pergunta.
As mensagens não param de chegar, nós temos que acabar este programa, mas temos que ouvir aqui o Francisco Fernandes.
Olá, boa noite a todos. Só queria esclarecer que nunca houve pinance no espaço, mas eu já fiz sexo de outro mundo.
Eu pensei que ele ia dizer porque não houve nunca houve um astronauta ou um astronauta português.
Achas que um dia poderemos ter um astronauta português? Ou somos um país demasiado pequeno para que isso aconteça? Há interesses políticos? Não sei se há jogos políticos nesta coisa, não é? Se calhar há.
Acaba por haver. Sim, imaginamos aqui na Agência Europeia. O grande budget é efetuado por um core de 4, 5 países. E esses 5 países têm, não digo preferência, mas provavelmente vão colocar mais gente do que os países mais periféricos. E isso acaba sempre por existir e tem existido nos últimos anos. Mas que há a possibilidade de termos um astronauta português, sem dúvida nenhuma.
Já está na hora.
Existe um astronauta português. Chama-se João Lousada.
Sim, o astronauta análogo, exatamente.
Ele é um forte candidato agora neste recrutamento.
É. João Lousada? Eu nunca ouvi falar do João Lousada.
Ele fez passou um mês no deserto a simular uma missão a Marte com drones, impressoras e um fato de 50 quilos.
Ele faz missões simuladas para testar, imaginamos aquilo que eles vão fazer no espaço das missões. E é, já por ser astronauta análogo, é preciso um bom candidato já para ser o primeiro astronauta português.
Claro, está muito bem colocado.
Aí está, aí está. E aqui apareceu já a fotografia do João Lousada. Temos mais mensagens. Uma delas é esta que vamos passar já a seguir. É uma mensagem que nos vem do Daniel Fernandes.
Alvin, numa missão espacial só com mulheres, em menos de 24 horas já estavam todas chateadas umas com as outras.
Pois, possivelmente não sei. Não faço ideia. Há aqui uma outra mensagem, que é esta, é do Sérgio.
Boa noite à Prova Oral, o meu nome é Sérgio. O convidado disse que nada é mais rápido do que a velocidade da luz, mas eu gostaria que ele dissesse então, ou explicasse então, o que é a propulsão Alcubierre, se é que estou a falar bem, ou a dobra do espaço. Obrigado.
Percebeste alguma coisa, David?
Eu imagino que a dobra do espaço seja este conceito do espaço pode estar dobrado e haver um buraco entre um lado e outro. E se for assim, dá para ir ao outro lado do universo sem ter que fazer o caminho todo.
Então, mas quando é que encontram esse buraco? Fala-se tanto, não há ninguém que encontre o raio do buraco de que tanto se fala?
Não sei se... Sim, Ministério das Finanças, talvez. Não sei.
Claro.
Explicava muita coisa, não é?
Sim, sim. Nós aqui descobrimos o buraco do BES, por exemplo, e do BPN, mas para já foram esses que descobrimos. Falta. Portugal tem alguma experiência e pode também descobrir este buraco que tanto se fala neste programa. Temos uma outra mensagem, desta vez é o André Rodrigues.
Boa tarde, Prova Oral. Eu queria perguntar aos convidados se existe neste momento algum déficit de candidatos com características específicas e que eles estejam à procura. Obrigado.
Olha esta pergunta. Há algum déficit de candidatos com algumas características?
O que existe foi, por exemplo, no último recrutamento só 14% eram mulheres a candidatar-se. E agora o que a ESA quer é que seja equiparável, ou seja, que sejam tantas mulheres a candidatar-se como homens, para escolher, no final, ser quase 50-50. Porque no último recrutamento foram selecionados 10 astronautas, 9 homens e 1 mulher. Portanto, mulheres candidatam-se e mulheres portuguesas, força.
Mulheres da Provaral.
Exatamente, estamos à vossa espera.
Qual é o site que devem usar?
Para a candidatura?
Sim.
É mesmo ESA Recruitment 2021. E a partir daí, okay,
nós vamos colocar,
tem lá
vamos
a informação
aqui.
Toda.
Ah, está bem. Nós vamos colocar aqui em letras garrafais neste programa para que percebam onde é que se devem inscrever. Estamos quase a acabar este programa. Já perdemos uma astronauta.
Ela foi fazer a candidatura.
Possivelmente.
É uma
perdemos aqui uma das nossas convidadas, mas ainda temos aqui três mensagens, parece-me. Uma é do Hugo Flores.
Olá, estava aqui a ouvir os convidados e acho que eles tinham todas as capacidades para fazer um programa que se faz aqui em Inglaterra, chamado The Infinite Monkey Cages, que é acerca de ciência, que é com o Brian Cox e o Robin Ince.
Não, esta já ouvimos. Sim, e já ouvimos e já responderam. Agora sim, vamos já concordaram. Ah, a Carolina, entretanto, veio. Olá, Carolina. Muito bem, recuperamos a Carolina, a vinda do espaço. Agora sim, vamos ouvir uma mensagem original do André.
Olá, perguntem ao vosso convidado o que é esparguetificação. E não tem a ver com culinária, tem a ver com buracos negros. Abraço.
Os ouvintes adoram buracos negros. O que é esparguetificação?
Temos que fazer um programa de buracos negros, claramente.
Epa, sim.
A espargatização é uma coisa, não tem nada a ver com culinária, mas é uma das coisas que pode acontecer se alguém descobrir um buraco negro e se aproximar demasiado. E tem a ver com o facto de. É como as marés na Terra, só que as marés na Terra fazem maré cheia e maré vazia, e basicamente é uma maré cheia e maré vazia no nosso corpo. Significa que os nossos pés são esticados. E temos uma maré cheia nos pés e na cabeça, e o corpo essencialmente estica como esparguete. Isto é uma coisa que para crianças não é assim muito bom, porque os nossos corpos não aguentam, não são elásticos, não é?
Portanto morres.
Pois, mas. Sim, mas se fôssemos elásticos, transformávamos em esparguete. Sim.
Ok. Mas ninguém gosta de ser transformado em esparguete, sobretudo se isso significar a sua morte, que é no fundo o que tu acabas de dizer. Três mensagens para o final. Uma delas é esta aqui que vão ouvir do Pimento.
Boa noite, Prova Oral. Estou a gostar muito de ouvir a vossa emissão e só queria acrescentar aqui uma coisa. Gostava de fazer uma pergunta aos convidados, se eles sabem do projeto que está a haver, pronto, neste momento, candidaturas para ir de turismo à lua. Houve um senhor que comprou, um chinês ou japonês, comprou todos os lugares da primeira viagem turística à lua e agora está a sorteá-los. Eu por acaso candidatei-me à primeira fase e fui selecionado para uma entrevista agora na segunda fase. Espero que corra tudo bem, que eu quero muito ir à lua e conhecer o espaço e sentir aquela sensação de gravidade zero, que deve ser uma coisa única. Muito obrigado e felicidades.
Felicidades sobretudo para ti, é o que nós desejamos. Esperemos que consigas e que esta mensagem seja absolutamente histórica para nós enquanto programa, que é ele a dizer que gostava de ir à lua e depois está na lua já. Nosso ouvinte da Prova Oral está na lua neste momento. É incrível este programa. Espero que ele leve uma bandeira a dizer Prova Oral. E aí sim, aí será. Eu acho que aí podemos acabar com o programa, não é? Aí é o momento do programa para acabar. Foi o programa, demorou 20 anos, houve este momento da bandeira e temos que acabar. Acabou. Muito obrigado, ouvintes, a todos. E sei lá, depois dedico-me a um programa qualquer. Duas últimas mensagens. Esta é do Hugo Mendes.
Boa noite, falou Hugo Mendes de Cascais. Gostaria de saber se ainda não está previsto nenhuma solução para criar gravidade dentro das naves espaciais. Obrigado, boa noite, bom programa.
Pedro, estás a abanar assim com a cabeça?
Sim, esse projeto existe. Se calhar o David consegue explicar melhor.
Não,
que eu, mas ao fazer alguma rotação, existem uns mecanismos de rotação que fazem com que consigamos criar como se fosse uma gravidade artificial. E dessa forma as viagens seriam mais facilitadas, porque não tínhamos estado tão preocupados com os problemas que advêm da microgravidade, da perda da massa óssea, da massa muscular, etc. E esse projeto existe. Mas não sei, em termos de concretização, se estaremos próximos ou não.
Sim, quer dizer, eu acho que nós vemos isso nos filmes, em quase todos os filmes realistas do espaço, em que os astronautas não estão em gravidade zero, têm sempre uma parte a rodar, não é por acaso que as naves têm sempre esta parte a rodar, e quando eles saem de lá vão para a gravidade zero. É, a questão principal é como é que colocamos uma coisa dessas tão grande e colocamos os mecanismos todos a funcionar. Portanto, eu, é uma questão...
Mas na prática...
Uma questão de financiamento também, para além da engenharia.
Vamos à última mensagem, que é esta. Narciso Soares.
Olá, Prova Oral. Eu tenho uma questão. Quando o Sol explodir, se ainda existir humanidade, o que é que acham que vamos fazer para que continuemos a existir, ou se estamos condenados a desaparecer? Um abraço.
Então.
A sorte é que o Sol não vai explodir. Primeira coisa.
Não vai.
Boa notícia. Má notícia é que se vai expandir. E que vai expandir até à órbita da Terra. Portanto, nós vamos estar dentro do Sol.
Ou seja, ou nós estamos muito longe, ou se não, vamos ficar estorricados.
Mas isso vai ser daqui para aí 5 mil milhões de anos. Portanto, não é um problema imediato.
Já não é para nós.
Nessa altura, acho que vamos para Marte. Marte, acho que...
Mas olhem, que o Val no Arari diz que em mil anos o planeta Terra já foi. Não é o planeta Terra, é o ser humano. Em mil anos.
Essa agora não vai, não vai acontecer nada.
Já falámos sobre isto tantas vezes na Prova Oral.
Mas não vai acontecer. Eu nessa altura eu vou-te recordar. Estás a ver? Mil anos depois. Estamos aqui todos. Estás a ver de
anos. É um historiador que diz.
E o Sol expandir é 5 mil milhões. Quer dizer, ainda é mais do que 5 milhões. 5 mil milhões. É mesmo muito tempo.
Não se preocupem.
Não é para nós.
Não,
isso
é para
nós.
Olha, quero-vos agradecer a Pedro, Carolina, David por terem entrado neste programa. Foi muito esclarecedor e muito interessante. Tivemos um pouco de tudo. Foi dramático, algumas das novidades. Eu não posso nunca. Eu não posso
eu acho que afastámos mais pessoas do que conseguimos agregar.
Eu não quero ir já ao espaço. Vou vê-lo daqui. Mas eu sou um grande entusiasta do espaço, digo já. Mas é como aquelas pessoas que gostam de futebol, mas gostam de ver. Eu sou esse adepto. Eu quero ver o espaço da bancada. Não quero ir para lá jogar.
Sim, tipo assim, não é?
Eu quero.
Exatamente.
Ver
no tipo... escritório.
Devemos ter só um filtro deste para
terminar. Esse filtro é incrível.
Como é que dá para fazer ótimo. Uma emissão da Prova Oral? Incrível. É verdade. Uma coisa destas, alguém.
Pois é, um dia vamos ter, Diana. Olha, quero agradecer então aos três, aos ouvintes que ficaram aqui até o final para ouvir esta prova. Obrigada. Já agora dizer que amanhã, então, ao meio-dia e meia, vamos estar com o Henrique Sapessoa, que nos vai ensinar a fazer uma omelete de duas estrelas Michelin com queijo. Ele diz que é a omelete. Portanto, até vocês, eu vos deixo aqui o convite, né? Vocês deviam ver isto em direto.
Mas
depois podem ver. Nós vamos recrutar e eu mando-vos como é que se faz uma omelete. Eu vou fazê-la amanhã. Pronto, está dito. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.